Bom dia aos colegas, com todo respeito ao deputado que me antecedeu, inclusive fiquei com o gabinete dele, então sinto o mesmo espírito que ele sentiu ali há 4 anos no mesmo gabinete. Com todo respeito a ele, eu quero endossar o que o meu colega Sargento Lima reforçou ontem ao dizer que armas salvam vidas. Qualquer segurança armado numa escola que passa por uma situação dessa teria evitado estragos maiores, e nós já temos episódios desses, inclusive nos Estados Unidos, onde esses episódios são recorrentes. E claro que sim, as crianças devem portar livros, mas quando você for alvejado por um tiro, tenha certeza que segurar um livro na sua frente não vai impedir absolutamente nada. Então, claro que deixo aqui a minha solidariedade a todas as vítimas, e também gostaria de parabenizar a merendeira Silmara Cristina Silva de Moraes, que na ocasião do massacre escondeu crianças dentro do refeitório para protegê-las de qualquer adversidade. Então, deixo aqui meus cumprimentos, minha homenagem a essa que é uma heroína. E gostaria de falar, inclusive os colegas tocaram no assunto dos veículos de comunicação, de um absurdo, mais uma injustiça que cometem com o nosso presidente da República. É uma completa falta de bom senso, desrespeito aos eleitores que colocaram o Bolsonaro onde ele está. De uma forma bem truculenta, que injusta, um jornal tenta vincular o Bolsonaro aos 2 terroristas que invadiram a escola. Nos seguintes termos: um amante de armas, um apoiador de Bolsonaro, um fã de séries de terror. É assim que se mostrava nas redes Guilherme Tauti Monteiro, de 17 anos, um dos atiradores. E aqui tem um monte de referências à família do Bolsonaro. Ora, que culpa o Bolsonaro tem se uma pessoa desequilibrada é ou não sua fã? Isso aqui é um absurdo. Aliás, essas relações, elas são sempre hiperbolizadas quando envolve o nosso presidente. Eu fico me perguntando por que que esses mesmos veículos de comunicação não falam, por exemplo, sobre o assassinato do cabo Mário Cozeu Filho, que morreu há 50 anos atrás, assassinado pelo grupo VPR, com ligações ao Val Palmares, grupos terroristas do qual a nossa ex-presidente Dilma fez parte. Inclusive, vale mencionar, para quem está nos assistindo e não sabe, a Dilma Rousseff já teve vários nomes falsos, entre eles Stella, Wanda, Maria e Maria Lúcia. Na ocasião da investigação da Lava Jato, por exemplo, a Dilma utilizou um e-mail chamado 2606yolanda@gmail.com para avisar o João Santana e a Mônica sobre os avanços da investigação da Lava Jato. E, coincidentemente, esta data, 2606, é a data em que o cabo Mário Cozeu foi assassinado. O grupo terrorista do qual Dilma Rousseff fazia parte pegou um carro, encheu 20 quilos de dinamite, entrou quartel adentro, explodiu o corpo do cabo Mário Cozeu, que tinha apenas 18 anos. E essas relações você não vê aparecer aqui no jornal. Agora, só porque o moleque vai lá e curte a página do Bolsonaro, agora Bolsonaro tem alguma coisa a ver com esses atentados. A mesma relação serve para o caso do Adélio Bispo, que foi filiado ao PSOL, deu uma facada no presidente, e você abre o jornal, estão sempre questionando se seria ou não seria radicalismo político. Mas, pelo amor de Deus, qual é a seletividade para relacionar Bolsonaro ao massacre de Suzano e não relacionar Dilma Rousseff ao assassinato do cabo Mário Cozeu, não relacionar PSOL e partidos de esquerda ao esfaqueamento do Bolsonaro? É um negócio absurdo. Inclusive, falando de educação, sou membro da Comissão de Educação e também da Comissão de Crianças e Adolescente, e em vistas de situações como essa de violência e muitas outras, eu e o Coronel Mocelin, subscritor da minha indicação aqui, estamos solicitando ao governo e também à Secretaria de Educação uma gestão compartilhada das escolas de rede estadual de ensino entre Secretaria do Estado de Educação e Secretaria do Estado de Segurança Pública. Esse projeto de educação de gestão compartilhada já acontece em municípios, em escolas do Distrito Federal. Então, por exemplo, Sobradinho, Estrutural, Ceilândia e Recanto das Emas já tem esse modelo, onde Segurança Pública e Secretaria de Educação trabalham juntos. São cerca de 5 mil alunos atendidos no Distrito Federal sobre esse modelo, um projeto piloto. E nós estamos deixando aqui, eu e o Coronel Mocelin, uma indicação ao nosso Secretário de Educação e Segurança Pública a respeito desse novo modelo de gestão. Até porque nós sabemos que essa é uma questão de segurança pública também, e não apenas de educação. É ilusório supor que a educação resolve ou resolverá todos os problemas da violência. Esse pensamento já deveria ter sido superado. A cada ano, o Brasil alfabetiza mais crianças. A cada ano, nós temos mais horas na escola, mais escola em período integral, mais professores, mais vagas da educação, e os homicídios não param de aumentar, a violência não para de crescer. Será que é possível perceber a realidade como ela é e perceber que educar não é suficiente, né? Eu não consigo entender, até porque nós temos na mídia e nos intelectuais universitários uma gama de profissionais que faz da sua atividade, do seu hobby, bater na polícia militar. O sargento Lima sabe o que eu estou falando, daqui ontem se pronunciou a respeito. E no momento que acontece um crime como esse, o que está faltando no local para impedir? É um policial militar. Eu costumo dizer, quando eu estava na universidade, tinha aquelas passeatas do não acabou, tem que acabar, eu quero o fim da polícia militar. Eu costumo dizer, chama o Batman, então, quando a sua casa for assaltada. É um desrespeito aos policiais, é uma inversão da culpa. Então, eu quero endossar novamente o que disse o colega ontem. Inclusive, aproveitando o ensejo do tema da educação, convidar todos para a audiência do homeschooling que o colega Bruno Souza está promovendo amanhã, sexta-feira, às 18 horas, aqui no auditório Antonieta. O homeschooling é uma proposta do colega que eu sempre defendi e é uma alternativa aos pais que não querem enviar os filhos à escola. É um tema que com certeza estará em debate na casa nos próximos tempos. Há algum tempo, eu e a minha equipe temos visitado o estado de Santa Catarina para conhecer as cidades. Hoje, por exemplo, nós iremos a Joinville, uma das cidades onde eu fui mais bem votada, cidade do meu colega Sargento Lima, onde eu nunca pisei e fiz cerca de 5 mil votos. Então, nós estamos nessa atividade de visitar as escolas, já fomos para Chapecó, Xanxerê, Águas, Fraiburgos, Lebon Régis, Campos Novos, a região do Vale já foi muito explorada, já visitamos. E uma das visitas que fizemos foi agora a Mirim, e ainda falando sobre o assunto de educação, eu vim fazer uma indicação e acabei descobrindo que, ao falar com o secretário de Educação, ele estará hoje mesmo em Guaramirim para verificar essa situação de um SEDUP que está lá parado há um bom tempo e precisa de pequenos detalhes burocráticos para voltar a funcionar. Então, peço para o pessoal, por favor.
Oi, pessoal. Aqui quem fala é a deputada Ana Campagnolo. Nós estamos aqui em Guaramirim. Hoje é dia 1º de março de 2019. Esse prédio que você está vendo aqui ao nosso redor é o SEDUP. O prédio é novo, praticamente novo. Foi um investimento de 10 milhões de reais, investimento da União, aproximadamente isso mesmo, e o terreno cedido pela prefeitura. O Alisson, que é assessor do prefeito Luiz Carlos, aqui de Guaramirim, vai explicar para a gente o que está acontecendo aqui.
A prefeitura de Guaramirim tem muito interesse em municipalizar isso aqui, seja para ceder para um instituto federal, um IFSC, um UFC, ceder para o Senai, ou transformar isso aqui em algo municipal, uma creche, uma escola, a própria Secretaria de Educação. Mas a gente precisa que um imbróglio jurídico entre governo do Estado e a União seja resolvido, para que isso venha para as mãos do Estado, que a obra seja realmente concluída, entregue, para que o Estado possa, então, fazer a doação de todo esse imóvel aqui para o município. O terreno era do município, a obra foi organizada pelo governo do Estado, e a gente precisa disso, precisa municipalizar isso para poder ceder e botar em funcionamento. Ou então, que o Estado assuma novamente e traga o SEDUP, fazer o SEDUP funcionar realmente. São duas decisões que podem ser tomadas. A mais interessante para Guaramirim, para a região, inclusive com o apoio da Associação Comercial de Guaramirim, com a região da Unvale, os municípios aqui da região, seria municipalizar para poder entregar para uma instituição que traga cursos de graduação, curso técnico, ensino médio integrado a cursos técnicos, e é isso que a gente precisa da força do governo do Estado para resolver esse imbróglio e poder, então, entregar para o município. Então,
o prédio é novo, nunca foi usado, nesse investimento de 10 milhões de reais. Eu já está com algumas portas depredadas, né, caindo.
Tivemos um vandalismo, teve roubo de fios, a gente já teve tudo isso acontecendo.
É um espaço que foi pago com dinheiro público, né, aliás, dinheiro público não existe, dinheiro do contribuinte, o meu dinheiro, o seu dinheiro, e já que é abandonado, alguma coisa tem que ser feita para resolver, para utilizar esse espaço.
Gostaria de agradecer ao nosso secretário de Educação, Natalino. Ele é simplesmente incrível, ele recebe com carinho, com atenção, disposto, predisposto, solícito a resolver todos os